Faz um ano que a Alemanha abandonou a energia nuclear. Em março de 2023, as três últimas usinas ainda em operação foram desconectadas. Isto marcou o fim da era nuclear no país e foi ápice de uma campanha de décadas de ativismo ambiental contra essa forma de produção de energia. Quando as últimas usinas fecharam, políticos de esquerda e centro-esquerda celebraram. Já liberais e conservadores descreveram como um dia sombrio para a Alemanha. As previsões mais pessimistas falavam em apagões, disparada nos preços e aumento do uso do carvão. Mas nada disso se confirmou.
Segundo especialistas, a transição foi mais suave do que se esperava. A matriz energética alemã ficou mais limpa. E os preços para o consumidor caíram nos últimos meses. A parcela de fontes renováveis no consumo total aumentou, como eólica e solar. E as emissões de CO2 no setor de energia caíram 24%. Por outro lado, a Alemanha passou a importar mais energia de outros países europeus. Uma parte dessa eletricidade continua sim sendo gerada por usinas nucleares, especialmente a que vem da França. Mas segundo o governo e ativistas, essa participação vem caindo ano a ano.
O fato de a Alemanha passar a importar energia de outros países europeus não se deve só ao fechamento de suas usinas. É que no último ano foi mais barato comprar de nações vizinhas. O governo alemão é categórico. O cenário, um ano após o fechamento das usinas, mostra que não vale a pena retomar o debate sobre o eventual retorno da energia nuclear. E até porque a Alemanha está agora buscando explorar a captação de gás natural através de plataformas flutuantes. Paula Adamo Idoeta, da BBC Brasil News, nos dá os detalhes da ação alemã.
Na Alemanha, projetos desse tipo costumam levar anos para serem aprovados, principalmente por causa da burocracia. Mas, nas circunstâncias atuais, as autoridades eliminaram entraves para que o primeiro terminal flutuante fosse concluído em menos de 200 dias. A parte mais importante do terminal, que faz justamente a reconversão do gás do estado líquido ao gasoso, ainda não foi concluída. Então, por enquanto, os alemães vão alugar um navio especializado para fazer esse processo, ao custo equivalente a R$1 milhão por dia. A empresa Uniper, que atuava como principal importadora do gás russo, recebeu um pacote de ajuda de mais de 15 bilhões de euros do governo alemão, que passou a deter 30% da companhia. E ela passou a operar o terminal de gás natural liquefeito. E de onde vai vir esse gás? A Uniper se recusou a divulgar seus fornecedores, mas disse que já tem contratos em vigor. Acredita-se que a Alemanha vá comprar GNL de países como Estados Unidos, Noruega e Emirados Árabes Unidos. A operadora Uniper promete construir no terminal flutuante uma infraestrutura para importar, além do GNL, a amônia, que seria processada para produzir combustíveis sustentáveis de hidrogênio e nitrogênio. A expectativa da empresa é suprir 10% da demanda alemã com esses combustíveis verdes até 2030. Na cidade de Wilhelmshaven, onde fica o terminal de GNL, a intenção é criar um centro de energia verde. Por fim, tem também o alto custo para a economia alemã, que estava acostumada a importar gás russo a um preço relativamente baixo. Só nos terminais de GNL, o governo vai gastar mais de US$6 bilhões. Autoridades também pediram que a população fizesse um esforço para economizar gás, de olho em evitar racionamentos no inverno. Além disso, uma lei aprovada em agosto determinou que prédios públicos, exceto hospitais, só poderão ser aquecidos a uma temperatura máxima de 19 graus Celsius e não poderão ser iluminados à noite por motivos puramente estéticos. Tudo para evitar desperdícios de energia. E, no longo prazo, para não mais precisar do combustível que vem da Rússia.
O resultado é que há um custo financeiro para a Alemanha, porém deixa de depender do gás russo e passa a desenvolver energias limpas. A seguir... Depois de um período de baixa, China retoma o crescimento da sua economia.